foi dado destaque à situação do paciente crônico, sua família e cuidadores de um modo geral. E foi também anunciado o resultado da pesquisa, comparação entre pontos de vista de médicos e pacientes sobre a comunicação e o controle da artrite reumatoide. A pesquisa ouviu pacientes e médicos de 15 países. E nós vamos então conversar agora com o Dr. Cristiano Zerbini, médico reumatologista, coordenador do Núcleo de Reumatologia do Hospital Sírio-Libanês, lá de São Paulo, e livre docente pela USP, a Universidade de São Paulo. Dr. Zerbini, é um prazer tê-lo conosco.
Luísa, o prazer é todo meu e é um prazer conversar com os ouvintes da Rádio Nacional de Brasília e também pela oportunidade que vocês estão dando para a gente poder divulgar essa importantíssima pesquisa.
Em primeiro lugar, doutor Zerbini, por que fazer esse tipo de pesquisa?
Luísa, veja bem, nós precisamos entender como é que funciona o diálogo entre os médicos e os pacientes durante uma consulta de um paciente que tem artrite reumatoide, talvez a doença mais importante que nós reumatologistas estudamos. Veja bem, será que durante uma consulta as expectativas do paciente em relação ao seu tratamento são as mesmas expectativas do médico? O médico quer que a doença desapareça, o médico quer que ela entre em remissão. O paciente muitas vezes fala: doutor, a primeira coisa que eu quero é que o senhor faça passar a minha dor o mais depressa possível. Né? E muitas vezes o paciente fala: doutor, se eu conseguir diminuir um pouco a minha dor, o inchaço das minhas juntas, eu já vou ficar satisfeito. E o médico fala: não, eu não quero só isso, eu quero que a sua doença entre em remissão, que você fique completamente livre da artrite reumatoide. Então, muitas vezes, nesse diálogo, a explicação entre o médico e o paciente, embora sejam boas, talvez não seja o ideal. Então, conhecendo o que os médicos falam e conhecendo o que os pacientes falam, talvez, fazendo esse tipo de pesquisa, a gente tenha uma ideia do que acontece e talvez nós consigamos aperfeiçoar o diálogo entre o médico e o paciente.
E é importante a gente ressaltar, né, doutor Zerbini, que essa adesão ao tratamento por parte do paciente acaba sendo essencial, né?
Muito bem, Luísa, esse é um ponto muito importante. Para que a gente tenha um bom resultado em termos do combate a essa doença, é importante que os medicamentos e os conselhos do médico sejam seguidos com bastante disciplina. Né? Muitas vezes, a conversa entre o paciente e o médico torna-se muito importante em relação aos chamados efeitos colaterais ou efeitos adversos das medicações. Isso, numa consulta, precisa ficar muito bem explicado, porque quando o paciente volta para casa com a prescrição e ele vai tomar os medicamentos, às vezes o que pode acontecer? Doutor, eu estou com dor de cabeça com esse remédio que o senhor me deu. Doutor, eu estou com gastrite. Então o médico seguramente vai conversar com o paciente, né, e dizer: olha, é muito importante o que você está sentindo, será que nós temos meio de combater esse efeito colateral sem parar a medicação? Porque a medicação que nós estamos dando para a artrite reumatoide pode fazer a sua doença entrar em remissão, ou seja, a gente fazer essa doença ficar dormindo e, se possível, ela não acordar mais. Uhum. Né? E nesse particular, Luísa, o paciente pergunta sempre para o médico: doutor, eu vou ficar curado? O médico, em termos da artrite reumatoide, diz: nós não vamos curar. Nós vamos fazer a sua doença ficar quietinha, dormindo, como se ela não existisse. Isso chama-se remissão. Uhum. Daí o paciente: doutor, ela pode acordar? Uhum. Resposta: pode. Uhum. Nós vamos fazer de tudo para ela não acordar. Por isso, por favor, tome a medicação corretamente, com disciplina. Se a gente vê que tem muito efeito colateral ou que a eficácia não está sendo aquela que a gente quer, vamos mudar a medicação. Uhum. Vamos tomar uma decisão juntos, Não é o médico não manda no paciente, ele não diz, ele não ordena o paciente. Ele não diz, olha, essa é a minha ordem. Não é isso. O médico e o paciente, vamos até inverter, o paciente e o médico discutem juntos um tratamento. E veja, Luísa, um dos aspectos dessa pesquisa que nós fizemos é que tanto o médico quanto os pacientes disseram, quanto mais o paciente está engajado na decisão do seu tratamento, mais eficaz o tratamento será.
Agora, uma coisa que costuma acontecer muito, em consultas de um modo geral, né, doutor Zerbini, é que na hora você escuta e pensa que entendeu tudo, né?
Isso.
Aí quando vai para casa, você fala, ah, mas que será que ele quis dizer com tal coisa assim, né? Ou então, eu devia ter perguntado isso assim, né? Eu falo assim, quando eu vou no médico, eu já levo uma listinha, eu falo, gente, escreve, porque na hora a gente fica tão assim que não lembra, né? Então, escreve as dúvidas, é melhor você levar uma lista para não esquecer, né? Mas acontece muito mesmo isso, né?
Acontece sim, viu, Luísa? Por isso que o médico, nós precisamos, assim, que o paciente se sinta muito bem, se sinta livre e não se sinta constrangido. Que ele se sinta bem de perguntar o que ele tem, de discutir os seus problemas, né? Então, isso é muito importante. Só que para isso, Luísa, para que a gente possa interagir bem o paciente e o médico, é preciso que a gente tenha tempo na consulta.
É verdade.
Né? E existem alguns convênios, né? E até algumas organizações sociais de saúde, que estão tão em moda agora, que dizem que o médico tem 15 minutos para atender um paciente. Você veja, em 15 minutos, para um paciente tirar um pouquinho a sua roupa e a gente examinar ele e colocar outra vez, só aí já vai uns 10 minutos. A quantidade de papel que o médico precisa preencher para dar uma conduta é outro absurdo. Leva mais que 15 minutos só para encher os papéis. Você entendeu? E que tempo que sobra para a gente conversar com a pessoa, que é a parte mais importante da consulta. Você veja bem, todo livro de reumatologia diz que 80% dos diagnósticos em reumatologia são feitos na história. Sobra 20% para o exame físico e para os dados de laboratório, sejam eles de sangue ou de imagem. 80% é na história clínica, é aquilo que o paciente te conta. Nós precisamos ter tempo para uma história clínica. Com o tempo que nos dão para as consultas, é impossível, sabe? Então, eu acho que, ainda bem que eu estou falando com seus ouvintes na sua rádio, que tantas pessoas ouvem, assim, o que o médico quer? Ele quer mais tempo de consulta e, se possível, mais consultas. Eu dou um remédio para um paciente e peço para ele voltar daqui a 3 meses. Coitadinho do paciente, se ele tentar marcar para daqui a 3 meses, só se for uma consulta particular. Porque nos convênios e na medicina pública é impossível que o paciente volte daqui a 3 meses, não há vaga. Às vezes o paciente consegue vaga por 6 meses e às vezes para 1 ano. Então isso está prejudicando muito o tratamento dos pacientes que têm problemas reumatológicos.
E a gente ainda tem que lembrar que, no caso de uma doença crônica, que é o caso da artrite reumatoide, né? Ela não tem cura. E a pessoa, quando tem uma doença crônica, ela muitas vezes é uma pessoa carente de atenção também, né, doutor Zerbini?
Sim, sem dúvida.
Porque você já fica se sentindo assim meio massacrado, perseguido pelo destino, vamos dizer assim, né? Porque tem uma doença que não tem cura. Aí já vai ter que tomar remédio o resto da vida, a pessoa já fica meio desanimada. E mesmo que o remédio seja gratuito, que em muitas doenças a medicação é gratuita, né? Mas a pessoa precisa de persistência, aí você cansa de ficar tomando aquele tanto de remédio, né? Dá uma vontade de largar tudo, e muita gente larga mesmo, né, doutor Zerbini?
E não pode, viu? Mas fala.
Pois é, não pode, mas a pessoa acaba largando, né? E se tivesse essa maior proximidade, né, entre maior facilidade de conseguir voltar, conversar com o médico, o senhor deu o exemplo da pessoa toma medicação, Aí começa a sentir dor de cabeça, né? Ela acaba largando o remédio porque não consegue voltar no médico para saber o que é melhor, né? Se é ficar com a dor de cabeça porque vai passar com o tempo, se vai continuar tendo a dor de cabeça ou não. Tirar aquelas duvidazinhas, né, doutor Zerbini?
Claro, claro, claro. Você tem toda a razão. Você veja, para isso a gente precisa de tempo. Existe um paradoxo aqui no tratamento dos pacientes aqui no nosso país. O governo brasileiro gasta muito dinheiro com remédios que são muito eficientes. Quer dizer, há um sacrifício, inclusive, econômico para que os pacientes tenham acesso à medicação. E isso é muito bom. O problema não é a medicação, o problema é a consulta médica. Uhum. É isso que eu quero enfatizar. Pelo amor de Deus, nós precisamos de mais reumatologistas, precisamos que a consulta tenha... A primeira consulta precisa ter entre 45 minutos e uma hora, e os retornos meia hora, porque senão a gente não consegue conversar com as pessoas. É preciso conversar. Olha, você veja essa pesquisa, você veja os aspectos que foram vistos, o que foi perguntado para o paciente, o que o paciente gostaria que seja perguntado. Então você vai ver que existem pontos muito sensíveis que nunca ou quase nunca são abordados durante a consulta médica, porque não há tempo.
Por exemplo, que perguntas?
Houve um item particular da pesquisa que foi colocado e que é muito importante. Por exemplo, como é que está a vida sexual do paciente com uma doença crônica? Uhum. Olha, isso aí só foi abordado... Porque algum paciente, só é abordado se algum paciente pergunta, porque o médico quase nunca pergunta, né? Praticamente nunca pergunta. Uhum. E o paciente, são pouquíssimos aqueles que abordam esse assunto. Por exemplo, o que a doença está causando? Está causando depressão, né? Você sabe que a artrite reumatoide são 3 mulheres para 1 homem a prevalência, ela é mais comum em mulher, né? Uhum. Então, o que a doença está causando? A senhora, vou falar em mulheres que é mais frequente, a senhora está tendo depressão? Como é que a doença está afetando a sua imagem? Como é que está a sua vaidade? Ela foi atingida? Como é que os seus familiares, principalmente o companheiro, está vendo você? Você tem medo de se queixar? Assim, para não ser tomado como uma pessoa que vive queixando de dor? Como é que isso está afetando a sua vida? Uhum. Então, tudo isso tem uma importância muito grande em vários aspectos da vida, inclusive na sexualidade. Mas eu perguntei, 15 minutos, dá para você abordar um tema tão delicado como esse? É impossível.
É, porque a pessoa precisa se abrir, né?
E, claro, ela precisa sentir que o médico é um amigo, não só um profissional, mas um amigo também, uma pessoa que é capaz de entender o que ela está falando. Existe dentro do médico uma vontade de resolver os problemas. Uhum. Se ele não conseguir resolver, pelo menos eu posso indicar um outro profissional, um psicólogo, eu posso indicar um fisioterapeuta, eu posso indicar uma nutricionista. Não, o médico não precisa também resolver tudo. Às vezes não tem conhecimento para resolver tudo, mas ele pode indicar um profissional que pode ajudar o paciente, desde que ele saiba que existe um problema. Não é verdade?
É. E sem falar que às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né? Quer abrir seu coração. Agora, nessa pesquisa, a gente falou aqui que ouviu pacientes e médicos de 15 países. Houve muita diferença entre os países no resultado?
Olha, Luiz, essa eu vou te falar, é uma excelente pergunta. Porque é o seguinte, a diferença não é muito nas respostas. Elas são até parecidas. Mas acontece uma coisa importante. Por exemplo, se você pegar o atendimento médico no Reino Unido, né? Inglaterra e países que fazem parte do Reino Unido, os médicos trabalham muito em equipe, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Os médicos reumatologistas têm sempre uma enfermeira que os ajuda no atendimento. Então, a enfermeira é muito bem treinada, ela sabe contar quais as juntas que estão quentes e inflamadas, ela sabe, por exemplo, aplicar questionários psicológicos, ela vê parte, inclusive da parte física, ela vê a pressão do paciente, ela vê o pulso, ela vê a respiração, ela vê se o paciente tem febre ou não. Tá certo? Então, uma parte da consulta já é feita com a enfermeira. Quando o paciente entra para ver o médico, uma boa parte de tudo que aqui no país, no nosso país, o médico tem que fazer, já foi feito pela enfermeira. Uhum. Então, ele tem mais tempo para conversar com o paciente. A enfermeira já ajudou a preencher uma série de papéis que aqui no Brasil fica tudo para o médico fazer. Então, o que que acontece? A consulta é mais leve, o médico tem mais tempo de falar com o paciente e, às vezes, a paciente já conversou um pouco com a enfermeira, apresentou alguns problemas para a enfermeira, que depois ela vem e fala, olha, a paciente se sentiu bem de falar comigo, me contou isso, 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 que precisa ser abordado. Então, o que que acontece? Eles trabalham em equipe. Eles têm psicóloga, eles têm nutricionista, eles têm fisioterapia. É uma equipe, eles trabalham em equipe. Aqui no Brasil, a gente trabalha meio sozinho, a gente faz tudo, tá certo? Então, esses aspectos de saúde pública é que a gente precisaria abordar. Na verdade, é o que eu te falei, medicação a gente tem. Só que não é só medicação, precisa conversar.
Tem razão. Bom, doutor Cristiano Zerbini, essa pesquisa, então, como é que ela vai ser aplicada? Vai ser encaminhada para...
Nós fizemos o seguinte, essa pesquisa, a primeira vez que ela foi divulgada aqui no Brasil foi agora, nesse congresso de reumatologia, aliás, um excelente congresso que está sendo realizado aqui em Brasília, foi a primeira vez que ela foi divulgada. Agora, nós mandamos um trabalho, uma pesquisa científica, parte desse trabalho foi mandado para a Revista Brasileira de Reumatologia, nós estamos aguardando a publicação, e também, de agora em diante, nós vamos ter, assim, vários encontros médicos onde essa pesquisa vai ser divulgada. E brevemente, agora em novembro, no Congresso Americano de Reumatologia, esse trabalho também vai ser abordado, mas aí não vai ser só o Brasil, vai ser abordagem mundial, do mundo inteiro. Então, eu acho que essa pesquisa, aos poucos, ao longo, agora no fim de 2016 e ao longo de 2017, a gente vai ter bastante divulgação.
Muito bem. E queremos ver a aplicação,
Vou te agradecer, porque você está nos ajudando muito, tá certo? Permitindo que a gente mostre aos seus ouvintes que essa pesquisa está sendo feita.
E é muito bom a gente ver essa preocupação dos médicos, dos profissionais da saúde, com esse outro lado do paciente, que a preocupação acaba sendo... do paciente como um todo, não só a junta do paciente que está ali com artrite reumatoide,
Muito bem, Zerbini. Muito bem, gostei, Luísa.
Mas é um ser humano integral, e a sua família também.
É isso, Luísa, esse é o ponto. Nós não estamos tratando uma doença, nós estamos tratando um ser humano que, por acaso, tem aquela doença.
Doutor Cristiano Zerbini, eu vou agradecer a sua conversa aqui com a gente. Muito obrigada. Que seja um sucesso, que vocês consigam muitas melhorias no atendimento aí, baseado nesse estudo, viu? Muito obrigada.
Luísa, muito obrigado e continue nos ajudando, viu?
Com certeza. Que o senhor possa também continuar ajudando muita gente com o seu trabalho.
Tá bom, um grande abraço.
Obrigado. Um abraço. Nós conversamos aqui com o doutor Cristiano Zerbini, médico reumatologista, coordenador do Núcleo de Reumatologia do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.